Quando um seco de tucanos ingressou no prédio, escoltando José Serra, estavam presentes os mesmos que o apoiaram no final do pleito. O governador Alberto Goni, o prefeito paulistano Gilberto Kassab, do TEM, o governador eleito Geraldo Alckmin, o senador tucano Aloysio Ferreira. Chamou a atenção ao dia, às vezes, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, extraordinário estadista, do renascer da grandeza da economia do Brasil. Fernando Henrique Cardoso. Saudando o brasileiro de todos os cantos do território, ele afirmou ter recebido com respeito e humildade o recado dos brasileiros nas ruas. Cumprimentou Dilma pela vitória e desejou que ela faça bem ao país. Começou a ler um discurso escrito à mão. Ô, homem de vergonha, eu estou com a satisfação do cumprimento da missão. Votei no melhor. Votei que fosse hasteada nesse país, não a bandeira vermelha, mas essa bandeira verde e amarela da ordem e progresso. E ele diz, e fique na história, por isso que estou dizendo, muitos brasileiros não viram, quis o povo outro caminho, mas sou muito grato aos 43 milhões que me escolheram. Luiz Inácio, atentai bem, a mentira tem pernas curtas. É mais fácil tapar o sol de uma peneira do que esconder a verdade. Vossa Excelência tem maioria? Tem. Mas não tem essa. Essa que o Hitler diz, essa que o De Gaulle plantava, uma mentira repetida se torna verdade. Vossa Excelência tem uma maioria muito pálida, Zé Lobão. 43 milhões votaram foi contra o Lula e contra a Dilma. Que ele tem, tem, mas eu busco a verdade. Não venha ninguém com mentira aqui. Que ele é o maior líder, mas aquela do Gabe, do Hit, não deixarei impor aqui. E o seguinte, quis o povo, mas sou muito grato aos 43 milhões que me escolheram. Essa é a verdade. É a verdade, não pode se fugir à verdade. É canalice, é The Gabe, é hitleriano. E essa casa é para combater isso. O Rui Barbosa cometeu a mentira. A todos que colocaram um adesivo e carregaram uma bandeira de Serra 45. Agradeço também aos milhões que lutaram na internet em defesa de um Brasil mais democrático. Vou carregar comigo cada olhar recebido, cada mensagem, inclusive no Twitter. Foram 7 meses de peregrinação. O problema é como despender essa energia acumulada nos próximos meses. Brincou se referindo ao fato de estar agora sem ocupar qualquer cargo. Serra lembrou ainda que foi apoiado por 10 dos 27 governadores brasileiros, entre eles Geraldo Alckmin, saudando com uma palma de palma pelo presidente Pedro Joel. A maior vitória dessa campanha não foi mérito meu, mas de vocês. Pode parecer estranho para um candidato que não ganhou a eleição, mas vim aqui para falar de esperança. Vocês alcançaram uma vitória estratégica, cavaram uma grande trincheira, consolidaram um campo político de defesa da liberdade e da democracia no Brasil. É um até breve. Não um adeus. E me despeço com uma frase. Que beleza. Brasil, verás que um filho teu não foge à luta. Concluiu Serra. E as mesmas palavras, eu e Heráclito estamos aqui, quero dar ao bravo candidato que nós tivemos em Teresina. Edson Lobão está aqui, nosso vizinho. Lá do Gonçalves Dias. E eu sou companheiro, eu sou homem de luta. Meu pai era maranhense. Eu aprendi... Não chores, meu filho. A vida é luta renida, viver é lutar. A vida é um combate que os fracos abatem, os fortes e bravos exaltam. Nós somos essa gente do Piauí, forte e bravo. E o candidato do Piauí também, reunindo as qualidades de virtude. Homem honrado, homem honesto, homem que apenas disputou na época errada, que o Rui Barbosa prevê. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar os poderosos na mão dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a risco da honra e até a vergonha de ser honesto. Olha, Gilvan, Vossa Excelência é um homem lá do Amapá que eu quero conhecer e a sua luta. Mas quem é Edson Lobão? o melhor do time de lá. Graças a Deus que tenha. Vossa Excelência tem que ser o Richelieu da nossa. Aprendi com Petrônio, não agredi os fatos. Os fatos estão aí. Mas, olha, Vossa Excelência, que sabe a Bíblia mais do que eu, foi seminarista. Outro dia foi nomeado na minha cidade pela Rádio Globo, Igaraçu. Eu vi o seguinte, não foi, foi jornalista de vergonha, hein, Vossa Excelência? Mas eu quero dizer, a Igreja Católica, católica quer dizer universal, vem do grego, católica, apostólica, romana.
Senador Monsanto, Vossa Excelência se dá por satisfeito ou tem necessidade de mais algum tempo? Vossa Excelência dispõe 1 minuto. Em seguida, antes que se retire desta casa, compareça à mesa e sente-se à minha direita.
Pode servir a Deus e o dinheiro. Olha, no Piauí foi tão imoral que o dinheiro foi mais forte do que o Deus. Pessoas que há 30 anos são inimigas, que se amaldiçoam suas famílias. Cidades grandes, mulher atacando mulher, até honra. Homem com homem, estão na justiça disputando o mandato. E o dinheiro uniu. Pessoas que o amor, Deus não uniu. O dinheiro uniu. É o dinheiro. Então, eu só queria dizer isso. E agradecer a Deus e poder aqui, eu que sou Francisco.
Senador Monsanto.
Uma palavra, senador Heráclito Fortes.
O senador Gilvan vai permitir mais alguns minutinhos aqui para o senador Monsanto. Tenho certeza que eu gostaria de... Vossa Excelência está tocando num ponto. Eu não sei no resto do Brasil como é que foi. Os fatos foram escandalosos. O que se fez lá no tal do Projovem, Vossa Excelência sabe muito bem. E quando se fez uma denúncia de 30 milhões distribuídos em ano eleitoral, o executor do Projovem, um deputado estadual, ainda teve o desplante de ir para a televisão dizer lá publicamente, não desafio a mim nem a Vossa Excelência, não, mas a justiça. Eles estão enganados, não foram 30 milhões, não, foram 70 milhões. É preciso que se diga, senador Lobão, de onde veio esse dinheiro e para onde foi esse dinheiro. Daí porque a ação movida pelo deputado Roncalli Paulo, em que pede o esclarecimento desses gastos, eu acho que é altamente pertinente. As ações tomadas, elas não são pós-eleitorais, não. Elas são pré-eleitorais. Elas foram tomadas, pelo menos as que eu tive o dever de tomá-las, eu fiz ainda sim, no esquentar da campanha. Eu nunca vi, senador Lobão, nada igual ao que aconteceu no Piauí. E o que o senador Monsanto diz aí é um fato. Nós tivemos município em que 4 alas se juntaram em torno da mesma candidatura. É muito fácil você ver exatamente o que, que une um candidato que não tem carisma, que não tinha sequer...
Foi candidato a prefeito de Teresina, foi uma porcaria.
Pois é.
A Dalgia teve 150 mil votos, ele teve 4 mil.
Pois é.
Se fosse bom de voto...
É, então, essas coisas...
Esse candidato que tomou da gente... Foi candidato a prefeito de Teresina? Foi uma porcaria de voto.
Pois é. Vamos esperar a justiça. Eu estou absolutamente tranquilo nesse processo. E vou, no momento oportuno, fazer uso da palavra exatamente para prestar esclarecimentos ao Piauí e ao Brasil sobre fatos escandalosos que aconteceram no Estado, com a participação tácita do ministro Alexandre Padilha, confessado inclusive pelo prefeito da capital, que deixou de ir no segundo turno apoiar um candidato nosso, que era o Silvio Mendes, porque o ministro chamou a Brasília e colocou à disposição 106 milhões de reais de obra para a capital. E o prefeito, logicamente, por amor a Teresina, teve que abrir mão de um compromisso. Não condeno o prefeito Elmano, não. Acho que ele mudou de posição, segundo declarações suas mesmo, por amor a Teresina. Agora, é preciso saber se dentro da legitimidade, da legalidade de um processo eleitoral, isso não é crime. Isso é que é preciso a justiça.
Não, mas, Heráclito, nós vamos discordar. No fim de 8 anos eu vou. Amor leva à fidelidade. É a vergonha, não é a traição. desculpe, foi 8 anos de boa convivência, ser de um partido, de outro, e unimos sempre. Mas nesses termos, amor não leva a sem vergonhice a traição. Amor leva é o cumprimento da palavra à vergonha.
Não, o que eu estou apenas registrando é o fato.
Não, é só para tirar prefeito, amor não, a Teresina.
É o fato do prefeito
amor
ter
ao
declarado.
Dinheiro, aos negócios.
Pois é, foi o prefeito.
Eu solicito aos senadores que, por gentileza, conclua esse aparte prolongado para que o senador Monsanto se sinta à vontade para comparecer à mesa.
Estou apenas transmitindo aqui declarações do prefeito, eu não estou entrando no juízo de valor. Eu estou apenas dizendo que o prefeito declarou que não podia cumprir, porque por amor à Teresina, estava deixando de honrar um compromisso anteriormente assumido para apoiar a candidatura patrocinada pelo senhor Alexandre Padilha. É o registro que eu quero fazer e perguntar se dentro do processo eleitoral é legal, é lícito, que providência a Justiça Eleitoral vai tomar. A Justiça Eleitoral tem todos os dados, tem todos os elementos para isso. Muito obrigado.
Eu agradeço e Vossa Excelência que representa, não é? E eu vou dizer, eu preferi perdermos junto do que ter ganhado com essas quadrilhas que invadiu o Piauí. Agora, eu não posso negar a palavra beleza, inteligência. A mulher brasileira é aquela... já viu a música do Benito Paula? Mulher brasileira.
Obrigada, senadora. Senador Monsanto, pelo vosso aparte. E é a primeira vez que vou aparteá-lo, que eu pedi essa palavra, porque o senhor também falou meu nome aí algumas vezes. E Vossa Excelência, para mim, neste momento político que passo da minha vida, uma mulher catarinense, de vida pública ainda muito curta, são apenas 14 anos de que lido na vida pública, e quero dizer a Vossa Excelência da minha alegria de poder ouvi-lo todas as vezes que pude estar aqui, prestando atenção na grande doutrina que é Monsanto para o país. O senhor representa o lado da paz, o lado da força brasileira. O senhor representa no Parlamento Nacional, nesse Senado Federal, a voz da democracia brasileira. E esses segundos que o presidente nos concede para finalizar, eu não poderia deixar de dizer, como mulher catarinense, de que acima do meu respeito à Vossa Excelência, a minha admiração pela vossa inteligência, pela vossa contribuição. Ouso dizer que o senhor representa aqui no Senado Federal as palavras muito benditas também por Vossa Excelência no que trata o grande jurista brasileiro, pai, patrono desta casa, Rui Barbosa, que amanhã estará de aniversário de nascimento, e o senhor, na minha opinião, representa esta figura emblemática, uma figura do divisor de águas, uma figura política que se presta ao grande serviço nacional. O senhor é aquele que defende os grandes princípios brasileiros: anticorrupção, a favor da verdade, a favor da democracia. Não poderia deixar de me manifestar e de me espelhar da altura de vossa inteligência, dos vossos princípios, o tempo que aqui estive e o quanto aprendi com a vossa determinação e com a vossa garra em defesa da nossa nação e da nossa pátria, de um Brasil verde e amarelo, que é exatamente o que nós precisamos. O senhor está dando exatamente o novo tom do Legislativo que se aproxima, do Congresso Nacional que se aproxima e também dos senadores que aqui estão e que vão permanecer, mas provavelmente dos novos senadores que aqui estarão a partir de fevereiro do ano que vem. Quero parabenizar a Vossa Excelência por tudo que aprendi, pela vossa doutrina e pela altura do seu talento e da sua disponibilidade ao nosso país. Muito obrigada.
Agradeço e agradeço a presença de Vossa Excelência nesse pronunciamento. Então, terminou com a... aqui, a mulher de Pilatos que contestou, a Verônica que enxugou o rosto de Cristo, as mulheres que estavam no ato da crucificação, as três mulheres que visitaram ele no sepulcro, dado por um senador, o sepulcro de Cristo, por José Arimateia. Eu quero ser senador de sensibilidade. E essa representando todas as mulheres que dizem: não, ele não está aqui. ele cumpriu-se a profecia, ele está sentado à direita de Deus Pai. E cumpriu-se a profecia de Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes na mão dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa.